Lição 5. Liderança servidora. O modelo de uma grande liderança. A última refeição que Jesus teve com seus discípulos foi a celebração da Páscoa. Era um costume que, em um jantar formal, um servo fosse lavar os pés dos convidados. Esse trabalho geralmente era dado ao menor dos servos. Nesta refeição, somente Jesus e os discípulos estavam lá. No começo, ninguém fez o trabalho de lavar os pés. Nenhum dos discípulos se voluntariou para o trabalho porque eles não queriam o cargo de servo. Cada um deles estava desejando um alto cargo no novo reino. Nós podemos imaginar que Pedro sussurrou para João: "Alguém precisa lavar os pés, ou você deveria fazê-lo." Talvez João tenha respondido: "Não, eu não vou fazer isto. Tiago deveria fazer." Nenhum deles estava disposto a tomar o papel de servo. No final da refeição, Jesus se levantou, pegou a água e uma toalha e começou a tarefa. Com certeza, os discípulos se sentiram envergonhados. No começo, Pedro se recusou a deixar Jesus lavar os seus pés, dizendo que ele tinha muito respeito por Jesus, para permitir que ele fizesse uma tarefa tão simples. Jesus disse a Pedro: "A menos que me deixe fazer isto por você, você não terá parte comigo." Ele estava usando uma tarefa pequena para representar o grande propósito de sua encarnação. Ele disse outra vez: "Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Mateus 20, 28. O serviço que ele deu com sua morte foi demonstrado por muitos outros serviços, incluindo lavar os pés naquela ocasião. Se uma pessoa não aceita o serviço de Jesus, ela não é parte do seu reino. Depois, Jesus disse: "Deixe-me explicar o que eu fiz." Ele explicou que no sistema do mundo, o líder espera ser servido. Mas no reino de Deus, liderança é servir. A visão correta de liderança é servir a todos. Uma pessoa que observa as necessidades das pessoas e encontra caminhos para atender estas necessidades se tornará o líder. As pessoas desejam um líder que se importa com elas e consegue atender suas necessidades. Elas estão dispostas a dar autoridade à pessoa que vai usar essa autoridade para o bem delas. Um grupo de soldados está construindo casas de troncos. Eles estavam tendo dificuldade para levantar um tronco pesado e o sargento estava gritando com eles. Um homem estava passando e parou para olhar. Ele falou para o sargento: "Por que você não ajuda eles?" O sargento, com raiva, respondeu: "Eu sou um sargento." O homem se juntou aos soldados e ajudou eles a levantar o tronco. Então abriu seu casaco para mostrar seu uniforme. "Eu sou um general", ele disse. Ele era o general George Washington, que posteriormente se tornou o presidente dos Estados Unidos. Mesmo no sistema do mundo, o desejo de servir leva à promoção. Isto é reconhecido em títulos de alguns cargos. Por exemplo, o cargo mais alto do governo da Grã-Bretanha é o de primeiro-ministro, que literalmente significa primeiro servo. Os grandes líderes da história foram aqueles que serviram às necessidades das pessoas. Líderes no mundo nem sempre servem pelos motivos corretos, mas um seguidor de Jesus deve especialmente ter um coração que deseja servir. Um presidente de uma universidade chegou no seu escritório com muitas sacolas. Quando ele pediu ajuda para um estudante, ele respondeu: "Eu não sou seu servo." Outro estudante imediatamente disse: "Eu posso ajudar. Eu sou um servo." Muitos anos depois, o segundo estudante se tornou o presidente da universidade. Liderança servidora. O que é liderança servidora? Aqui está uma definição simples. Liderança servidora é liderar pelo bem daqueles que são liderados. Tempo de reflexão. Leiam juntos 1 Pedro 5, de 2 a 4. O que as Escrituras falam sobre liderança ministerial? Liderar não significa que as pessoas irão te servir. Significa que você vai servir as pessoas. Robert Greenleaf escreveu: "Minha experiência, no geral, mostra que as pessoas no topo das verdadeiramente grandes organizações são líderes servidores. Eles são os mais humildes, os mais reverentes, os mais abertos, os mais ensináveis, os mais respeitáveis, os que mais se importam e os mais determinados. Quando pessoas com autoridade formal ou em posição de poder se recusam em usar esta autoridade e poder, exceto como última opção, a sua autoridade moral aumenta, porque é óbvio que elas subordinaram seus egos, posição de poder, e ao invés, usam a razão, persuasão, gentileza, empatia e sua confiabilidade. Robert Greenleaf, Servant Leadership, A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, Mahua N. Dodd, Paulist Press, 12. Um homem no Alasca descreveu o trabalho dos cães que puxam trenós. Alguns cães se tornam cães líderes. Eles são os primeiros na fileira porque são fortes, rápidos e inteligentes. Depois que um cão se torna o líder, ele não quer mais ser colocado em outro lugar na fileira. O problema é quando o cão fica velho, ele não é mais capaz de liderar. Ele deve ser capaz de servir em uma posição diferente, mas ele se recusa. Os donos algumas vezes precisam matar o cão idoso porque eles custam caro para se manter e se recusam a servir numa posição diferente. O modelo de Filipenses. O apóstolo Paulo foi muito focado na necessidade de desenvolver líderes. Ele começou a ministrar em muitos lugares, mas ele sabia que o trabalho não poderia ser continuado e expandido sem muitos líderes. Tempo de reflexão. Leiam Filipenses 2, 19 a 21. Por que algumas vezes Paulo não tinha uma pessoa para enviar com uma responsabilidade ministerial? Algumas vezes Paulo não tinha uma pessoa para enviar com uma responsabilidade ministerial, porque a pessoa estava interessada apenas no seu benefício próprio. Essas eram pessoas envolvidas com a igreja e que ajudavam de alguma forma, mas elas não podiam ser confiáveis para servir com o coração de um servo. Esse problema os tornou inúteis para responsabilidades sérias. A carta aos Filipenses descreve muitas pessoas que serviram sem benefício próprio. Epafrodito, 2 a 25 a 30, trabalhou tanto no ministério que sua saúde foi afetada, e ele quase morreu. Paulo disse que nós devemos admirar pessoas que têm esse tipo de dedicação. Isso não significa que nós não devemos tomar cuidado com a nossa saúde, mas a dedicação de Epafrodito na obra de Deus fez dele um herói para a igreja. Paulo disse que ele mesmo tinha este tipo de devoção e não tentou se beneficiar das pessoas que ele serviu. 2, 19 a 22. Ele disse que Timóteo seguiu os mesmos valores. O exemplo supremo descrito nesta carta é Jesus, 2 a 5 a 8. Ele não se ateve na honra que ele merecia, mas esteve disposto a deixar de lado seu status e se tornar um servo. Ele deu a si mesmo completamente, até a morte. Um mau exemplo? Gease foi o servo de Eliseu, o líder profético de Israel. Possivelmente ele tinha sido escolhido para algum dia substituir Eliseu, pois ele estava o servindo assim como Eliseu havia servido Elias, antes de substituí-lo. Quando Naamã veio para ser curado e ofereceu grande pagamento, Eliseu recusou. Gease ficou frustrado porque geralmente ele não recebia grandes ofertas. Ele foi secretamente encontrar Naamã e tomou parte do pagamento. Eliseu falou para Gease que ele estava errado em buscar riquezas ao invés de focar no ministério. Segundo Reis 5:26, Gease recebeu a lepra de Naamã e nunca mais pode ser um profeta. Algumas pessoas entram no ministério porque elas desejam sucesso pessoal. Elas pensam que o ministério é uma oportunidade para ter um cargo de liderança. Elas não deixam os interesses pessoais para seguir por amor a Deus. Ao invés disso, elas seguem no ministério por interesses pessoais. O desejo pelo ministério deve vir do desejo de servir a Deus, servindo as pessoas. Uma pessoa com essa motivação vai desejar um cargo somente como uma oportunidade para servir, 1 Timóteo 3:1. Ele irá querer ter certeza de que Deus está dirigindo sua promoção. Seu desejo de ter êxito é baseado no desejo de ser fiel a Deus. Devoção completa a Deus é geralmente expressada como humildade. Nós não podemos honrar a Deus de maneira apropriada a menos que tomemos um papel de humildade no relacionamento com Deus. Como devoção a Deus é ser humilde? Devoção significa: eu dependo do poder de Deus para Ele então ser glorificado em mim. Eu me torno infeliz se minhas habilidades honrarem a mim ao invés de Deus. Eu estou disposto a fazer tarefas de menor status e trabalhar em lugares difíceis. Eu suporto o desprezo das pessoas que não entendem o meu coração. Eu não sou motivado por símbolos de status humanos. Eu confio em Deus para decidir se eu serei promovido ou não. Você não pode fazer o trabalho do corpo de Cristo se não tiver o Espírito de Cristo. Isso significa que a igreja precisa ser liderada por líderes que demonstrem o Espírito de Cristo. Você não pode por Deus sem que você o tenha escutado, não apenas para ser inspirado e guiado, mas para ser moldado. Você ouve para ser transformado. A primeira qualificação para liderança ministerial. O amor de Cristo nos motiva. 2 Coríntios 5, 14 a 15. As pessoas fazem coisas boas por diversas razões. Algumas vezes elas são boas pessoas que têm bons motivos, mas não o melhor motivo. Deus planejou que Pedro seria um grande líder na igreja. Depois que Pedro negou Jesus, ele teve uma conversa com Pedro para restaurá-lo e chamá-lo de volta para o ministério. 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro: "Você me ama?" Isto enfatiza que o amor por Jesus é a qualificação mais importante no ministério. João 21, 15 a 17. Habilidades humanas não são as mais importantes. Amar as pessoas é muito importante, mas não é o mais importante. A qualificação mais importante na liderança ministerial é o amor a Jesus. Se você ama Jesus, você irá imitá-lo e se tornar como ele é. Se você ama a ele, você quer que outros o conheçam e o amem. A melhor motivação para o ministério é o desejo de trazer outros para um relacionamento com Jesus. A primeira qualificação para o ministério é o amor a Deus. O amor a Deus é demonstrado pelo amor e serviço às pessoas. Deus não tem nenhuma necessidade física. Ele tem todos os recursos e poder. Mas Jesus disse que quando nós atendemos às necessidades das pessoas, nós estamos servindo a Ele. Mateus 25, 40. O princípio da mordomia. Todo pastor deve entender que ele está trabalhando para Deus e deve responder a Deus. 1 Coríntios 4, versículos 1 a 5. Nós servimos a Deus servindo as pessoas, porque esta é a responsabilidade que Deus nos deu. A Bíblia usa o termo mordomo para uma pessoa em liderança ministerial. 1 Coríntios 4, 2. A palavra mordomo não é facilmente traduzida em algumas línguas. Um mordomo administra pessoas e recursos para alguém. Ele serve as pessoas para quem ele administra, cuidando das suas necessidades. Mas ele deve prestar contas à pessoa que fez dele mordomo. Albert Muller descreveu o papel dos líderes ministeriais desta forma: nós somos os mordomos de vidas humanas e seu bem-estar. Nós somos os mordomos do tempo e da oportunidade. Nós somos os mordomos dos bens e recursos. Nós somos os mordomos da energia e atenção. Nós somos os mordomos da reputação e legado. Nós somos os mordomos da verdade e do ensino. Albert Muller, Convicção para Liderar. 25 princípios importantes para a liderança. Christian Leadership Center, 2014. A característica mais importante de um grande líder. Jim Collins estudou administração para entender por que alguns se tornam grandes e permanecem grandes por muitos anos. Ele encontrou princípios que se aplicam em qualquer organização. Uma das características primárias dos grandes negócios é que eles têm o que Collins chama de líder nível 5. Jim Collins, Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, New York, Harper Business, 2001. De acordo com a descrição de Collins, o primeiro nível de liderança é a pessoa que é capaz de fazer um trabalho muito bom. Isto dá a ele influência. Um bom membro de equipe está no segundo nível de liderança, porque ele trabalha bem com o grupo. Um gerente competente está no terceiro nível. Ele gerencia pessoas e recursos para que eles possam cumprir os objetivos que lhe foram dados. O líder nível 4 motiva as pessoas da organização a se comprometerem e colocarem suas energias em alcançar uma visão clara. O líder nível 5 constrói uma instituição para o sucesso em longo prazo através de uma combinação de humildade pessoal e determinação. As pessoas em todos esses níveis são valiosas e qualquer organização deveria estar feliz em tê-los. O líder nível 4 tem todas as qualidades que a maioria das pessoas espera que um grande líder tenha. Ele não é apenas o gerente que organiza e supervisiona o que está lá. O líder nível 4 pode motivar pessoas, comunicar uma visão clara e liderar pessoas a compartilharem objetivos. O líder nível 5 tem uma característica que o nível 4 não possui. O líder nível 5 se doa para fazer a instituição grande. Ele é humilde. Ele considera a instituição mais importante que ele mesmo. Ele não está usando a instituição para se autopromover, mas ele se doa pela instituição. Se a principal preocupação de um líder é receber honra e crédito pelas conquistas da instituição, ele não é um líder, nível 5. Humildade não significa que ele é tímido ou inseguro. Humildade faz dele corajoso e determinado, porque ele está mais preocupado com a instituição do que com ele mesmo. Já existiram muitos líderes que pareciam grandes por causa do seu talento. Eles fizeram uma organização crescer. Eles fizeram muitas mudanças boas. Porém, eles usaram a instituição como plataforma para a sua própria fama. Após o seu período de liderança, a instituição não continuou a ser grande, porque eles não a construíram para ser grande além da sua personalidade. Vamos considerar como estes princípios se relacionam com o princípio de servir. O líder, nível 5, está convencido de que ele está trabalhando para uma instituição que promove o bem para as pessoas. Ele doa a si mesmo para o avanço da instituição pelo bem que ela faz. Desta forma, ele está servindo as pessoas. Jim Collins não estava tentando ensinar princípios cristãos, mas sua pesquisa é consistente com os ensinamentos de Jesus. O verdadeiro grande líder é aquele que doa a si mesmo em serviço. Houve uma ocasião quando visitantes de uma outra nação vieram ver Jesus. Os discípulos ficaram animados, possivelmente pensando que os seus ministérios logo seriam internacionais, mas Jesus manteve seu foco no propósito de sua vinda. Jesus disse: "Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto." João 12:24. Jesus não estava interessado em se tornar famoso como um líder religioso. Ele veio para cumprir algo que serviria a todas as pessoas. Um coração transformado. Liderança servidora começa no coração. O problema é que todos nós começamos a vida com um coração que é egoísta. Por causa disso, nós temos uma tendência de buscar o nosso próprio benefício acima de qualquer coisa. Um líder de ministério que deseja agradar a Deus servindo os outros necessariamente precisa passar por um processo espiritual que lhe traga para um tipo de morte das próprias ambições. Se ele resistir em se render completamente a Deus, ele se desenvolve como um líder que trabalha para o seu próprio avanço. Tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Coríntios 13, 1 a 8 para o grupo. O grupo deve ler os versos juntos e discutir o que liderança é, quando baseada no amor. Para ser o líder que Deus quer, você deve ter seu coração transformado. Reconheça que sua liderança até agora foi motivada em si mesmo. Identifique os objetivos específicos que estavam errados por causa do interesse próprio. Identifique atitudes que foram erradas porque o ego era a prioridade. Você se ressentiu com o sucesso de outros? Quando você sonha com sucesso, você pensa mais na honra que pode vir para você ou sobre como você pode ajudar os outros? Identifique ações específicas que você deveria ter feito diferente. Determine-se a desculpar-se e a corrigir palavras e ações erradas. Liste-os especificadamente. Explique sua nova perspectiva para as pessoas que você lidera. Uma explicação pública do seu coração transformado irá fortalecê-lo, ao invés de diminuir sua influência, se você está consistentemente seguindo em frente. Não fique zangado se alguém estiver cético do seu novo comprometimento. A persistência irá convencê-los. Ore para Deus ajudá-lo quando você for tentado a buscar honra ou poder para si mesmo. Você deve confiar em Deus para transformar seu coração, ao invés de ficar pensando que uma mudança de pensamento é suficiente. Sua natureza não muda só porque você percebeu que isto é errado. Somente Deus pode mudar a sua natureza. Cinco afirmações resumidas. Primeira liderança servidora é liderar para o bem daqueles que estão sendo liderados. Segunda, as pessoas estão dispostas a dar autoridade para aquele que irá usar a autoridade para o bem delas. Terceiro, o amor a Deus é demonstrado pelo amor e serviço às pessoas. Quarto, o líder, nível 5, se doa para fazer a instituição ser grandiosa. Quinto, somente Deus pode mudar a sua natureza para que você possa servir com sinceridade.